Então deixa eu te falar uma coisa. Todo segundo e quarto domingo, nós tiramos eles aqui da igreja, levamos eles para uma sala à parte, onde eles são ministrados na linguagem deles, tá? Por quê? Porque eu até sei falar a linguagem deles, mas alguns de vocês iam ficar chocados, yo. Ou talvez vocês não iam entender, certo? Mas por aí, né, Jéssica? Então o que acontece? A gente tira eles para quê? Para discipulá-los, para ministrá-los intensamente pela palavra lá dentro, numa linguagem que eles percebam e que também tem a ver com a necessidade deles, que muitas vezes não é a mesma que a nossa. Tá percebendo? Eles vão aqui ouvir o pastor falando sobre problemas de relacionamento conjugal. Eles nem sabem o significado da palavra conjugal, às vezes. Eles pensam que é conjugar verbos. Ou outros problemas, né? Mais graves, ao qual eles nem imaginam que seja. Às vezes eles até podem pensar em alguma coisa dentro das casas deles. Mas o que eles levam lá é tremendo. Por quê? Porque eles saem mesmo, muitas vezes, prontos para tocar as suas famílias e orar por elas e transformá-las. Amém? Então é assim, se você conhece adolescentes, famílias que têm filhos adolescentes e que estão aí desestruturadas, perdidas, às vezes você já convidou o pai, já convidou a mãe, já convidou a avó, não vem. Traz o adolescente junto. Fala assim, posso levar seu filho? Vai ser tão bom. Segundo e quarto domingo é específico para eles. Além de termos aqui um tempo maravilhoso de louvor, de adoração, depois eles vão para lá numa linguagem tremenda, legal. Tá? E no quarto sábado sempre há o point do Fortim. Tá? Só em agosto agora que não tem, porque está todo mundo de férias, a gente não faz nada em agosto. Mas a partir de setembro, põe na tua agenda. Quarto sábado, jovens dos 13 aos 16. Se tiver um 12 com cabecinha lá, mais a Frentex, pode trazer também. Tá? Traga-os para vir aqui ter um tempo com eles de convívio, amizade, brincadeira e também de palavra. Quarto sábado sempre, tá bom? Faz um esforço, traz. Nós, a partir de setembro, vamos ter uma estratégia de, além de ter o point aqui, quando os pais trouxerem os adolescentes, nós vamos estar com o nosso café funcionando, para que as pessoas possam esperar aqui esse trabalho, né, tomando um café com a equipe do evangelismo, que vai estar aí trabalhando firme e forte nesse sábado também. Então, irmãos, de todas as formas, a gente vai procurar tocar as famílias desta nação para que haja transformação na nossa cidade, na nossa nação. E Deus vai usar quem para que isso aconteça? Aponta o dedo para alguém aí, bem no nariz, assim, sem educação mesmo, aponta o dedo no nariz dela e fala assim, Deus vai usar você! Amém? Será que ele acreditou em você? Eu não ouvi você falando. Faz melhor. Pega assim na pontinha do nariz dela e fala assim, ó. Deus vai usar você. Vocês ficaram medo de pegar no nariz do presbítero William porque é grande, é isso? Amém? Glória a Deus. E vamos ter aí o acampamento do 4Kids e do 4Teen. Já está quase aí às portas. Franklin já está lá todo desesperado, que vai receber tanta gente, né? Mas vai dar tudo certo, que a gente está orando, amém? Em nome de Jesus. E o que é tremendo nesse sentido, irmãos, é que eu penso que depois desses dias também não vai ser lá só brincadeira, piscina e tudo mais. Vamos ter um tempo de ministração na vida, tanto dos adolescentes quanto das crianças, e nós vamos ver isso como um resultado positivo para as nossas famílias em nome de Jesus. E para o ano já estamos aqui organizando que vai ser geral, vai ser os jovens juntos, com o Fortim, com as crianças, e vai dar um trabalhão, tá? Por isso, fica atento ao calendário da CAP, porque muitas vezes o que nos falta é pessoas disponíveis para ajudar, né, nesses acampamentos, como monitores e, às vezes, cozinheiros, auxiliares, etc. e tal. Então, para o ano, tenta organizar aí suas férias, dedica aí uns 3 dias. Normalmente, o nosso acampamento é 4, 5 dias no máximo. Dedica aí alguns dias para isto. Entendeu? Você vai ser muito edificado, vai ser gratificante, tá? E o desejo do meu coração é que para o próximo ano a gente consiga levar realmente o 4Kids, 4Kids mais e 14 e jovens, tá? Levar toda a galera jovem para eu me sentir bem à vontade lá no meio. Tá bom? Glória a Deus. Vamos lá, ministração da palavra. Penso que é tudo. Muito bom tê-los aqui. Quero que você abra aí a sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 6, versículo 5 a 8. Enquanto vai abrindo, eu quero fazer uma breve recapitulação das duas últimas ministrações. Muito rápido, tá bom? Nós temos falado aqui, o tema que eu tenho dado a esta série é: você não tem opção. Diga comigo, eu não tenho opção. Você é filho de Deus? Você é filha de Deus? Quem aqui é filho de Deus, levanta a sua mão. Quem é filho de Deus não tem opção. Para muitas coisas, não há opção. O mundo diz que há opções, mas Deus é tão absoluto nas suas questões que ele diz: não temos opções. Ou se é, ou não se é. Amém ou não amém? Ou se tem, ou não se tem. É tão importante nós entendermos isso, e há algumas coisas que eu e você, que assumimos esta posição diante da igreja e do mundo como cristãos, seguidores de Jesus Cristo, discípulos de Jesus Cristo, é muito importante que nós que estamos nesta posição e declarando isto ao mundo, que nós tenhamos a consciência de que não temos opções para determinadas coisas. Eu e você temos que saber isso. Não é o mundo. Nós que estamos dentro da igreja recebendo a palavra é que temos que ter consciência de que não temos opções. Não temos. Nunca em nenhum momento a palavra de Deus disse que há atalhos para se chegar a Deus. Jesus disse e se autoafirmou como o único caminho, a única verdade e a única vida que o homem pode alcançar. Não existe outras opções. O mundo diz que todos os caminhos levam a Deus. Quantos já ouviram isso? Mentira. Sofisma. Sofismas que levam as pessoas a acreditarem que é assim. Todas as pessoas, muitas vezes você vai conversar com as pessoas lá fora e elas dizem assim: ah, há tantas religiões e Deus é o mesmo. Deus é o mesmo. E eu vou te dizer uma coisa: Deus, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Mas não significa que ele está em todas as religiões. As religiões até podem dizer que seguem a Deus, que servem a Deus, que amam a Deus, que direcionam a Deus, mas não é porque eles dizem que realmente Deus está lá. Ok? Qual é a nossa segurança de que estamos no lugar certo, onde realmente Deus está presente? Irmãos, em toda a história da humanidade, nunca se viu em lugar nenhum outro livro que afirme que há um só Deus e um só Criador de tudo e de todos. Como a Bíblia. Alcorão, para ser escrito, precisa da Bíblia. Alcorão, para ser estudado, precisa da Bíblia. Não se fala de Maomé sem falar de Jesus, de Abraão, de Moisés. A Bíblia não precisa do Alcorão para falar dela própria. Você está me entendendo? As outras religiões, apesar, né, de não tocar nem em Alcorão, nem em cristianismo, elas falam a respeito de deuses, não apenas de um só Deus. E aí então, nessas religiões, tudo pode ser Deus. Desde uma barata, como uma vaca. Está percebendo? Tudo pode ser Deus. E aí o que acontece? Enquanto o mundo ocidental come a vaca, eles adoram a vaca. Enquanto, pior ainda, Jesus, agora é pegar para quebrar. Hein? Os filhos e os parentes estão passando fome e a vaca é venerada. Santo. Se é no meu quintal, já faço uma picanha. Está percebendo? Adoração e veneração às coisas criadas, ao qual a própria Bíblia diz que o mundo está sendo julgado e até mesmo abandonado, irmãos, pelo próprio Deus, por causa do quê? Por causa da situação de adorar a criação em vez do Criador. Fala para a pessoa que está ao seu lado, todas as vezes que você adora a criação no lugar do Criador, você está sendo julgado e condenado. É o que a Bíblia nos garante. Então, irmãos, quando eu tenho a Bíblia nas minhas mãos, estudo, leio, aprendo, automaticamente eu vou conhecer quem Deus é, o que Ele espera de mim e o que eu posso esperar dEle. Não só para esta vida, mas também para a eternidade. Amém? Por isso nós temos que buscar na palavra de Deus, na Bíblia, aquilo que é a verdade absoluta de Deus, ao qual você vai entender que ela não nos deixa opções. A Bíblia não nos deixa opções. A Bíblia só nos aponta um caminho, uma verdade, que nos conduz à única vida verdadeira que nós podemos ter. Amém? E quanto a este assunto, na primeira semana que eu falei sobre você não ter opção, eu falei sobre você ter nascido para ser um verdadeiro adorador do Pai. Fala aí para a pessoa que está do seu lado, você não tem opção. Você nasceu para ser um adorador do Pai. Esta sempre foi a vontade do Criador. Que todos sejamos o louvor da sua glória. E que através da nossa vida, aqui na terra e também nos céus, através dos dons, através dos talentos, através do ento, com este propósito, nós então nos tornamos verdadeiros adoradores. Adoração não é só música, adoração não é só canção, adoração é um estilo de vida. Ele é um adorador, ele adora através do serviço, ele adora através dos dons, ele adora através dos talentos, ele adora através da sua vida diária na terra. E no céu vai continuar adorando a Deus, amém? Então nós não temos opção. Ah, não, pronto, eu nasci, mas eu não sou adorador, eu sou só diácono. Adoração não é título, não é cargo, não é posição. Adoração é um estilo de vida. Amém? Ah, não, eu não sou adorador, eu sou apóstolo. Você não é apóstolo se você não é um adorador. Você não é um diácono se você não é adorador. Você não é nada. Dentro daquilo que é o reino de Deus, se você não for um adorador. Amém ou não amém? Ah, não tem opção aí não, pastor? Não. Nascemos para ser o louvor da glória de Deus. Nascemos para viver uma vida como adoradores. Você pode ouvir essa ministração lá no nosso site www.caep.pt. Essa e muitas outras mais que vai edificar você e toda a sua família em nome de Jesus. Domingo passado, eu continuei falando sobre não termos opções. Eu continuei falando que e mostrei através de quatro tempestades, até mesmo fazendo uma analogia que todos nós passamos por tempestades, não temos opção quanto a isso, temos que passar por tempestades na vida. E todos nós estamos inseridos dentro de um barco, seja o barco pessoal, a nossa própria existência, seja o barco familiar, barco financeiro, barco de negócios, seja o barco da igreja, seja o que for, todos nós estamos dentro de um barco e todos esses barcos sempre, por algum momento da vida, em alguma situação, passam por tempestades. E aí, então, temos que entender algo. Nós que somos filhos de Deus, somente com a presença de Deus passamos pela tempestade e sobrevivemos. Não tem outra forma. Não tem outro meio. Não tem outro jeito. Dá para você entender? Com a sorte, pastor. Com a sorte, talvez a gente consiga chegar lá. Deixa eu te dizer uma coisa, irmãos. A sorte não salva ninguém. A única coisa que pode salvar o ser humano é Jesus Cristo, que traz a presença de Deus em primeiro lugar para este barco aqui, ó. Em segundo lugar, para dentro de uma casa, porque quando você crê, diz a palavra, crê no Senhor Jesus e será salvo você e toda a sua casa. Então, quando você traz a presença de Deus, você pode, juntamente com a sua casa, sobreviver a toda e qualquer tempestade. Porque só Ele tem poder para acalmar o mar e o vento. Nós vimos isso com os discípulos. Mesmo que o barco afunde, ele tem poder para estender o seu braço e o levantar para que você não se afogue. Ele fez isso com Pedro, ele faz isso com você também. E mesmo que os homens te lancem para fora do barco, ele já preparou para você algo, alguma coisa que vai te salvar para que você possa cumprir a vontade dele. Aconteceu assim com Jonas, foi engolido por um peixe. E quando você leva consigo a presença do Espírito Santo, ou seja, a presença de Deus, para dentro de um barco, em meio às desesperanças de todos, você pode anunciar a salvação e todos serão preservados. Vimos isso na vida de Paulo. Ou seja, não temos opção. Se queremos dar fruto, ser luz, irmãos, e como sal, abençoar vidas, famílias, começando por nós, temos que trazer a presença de Deus para dentro do barco. Não tem outra forma, não tem outro meio. Tem gente que quer se salvar, tem gente que quer se libertar, tem gente que quer viver a realidade do que se prega nos púlpitos ou do que se lê na palavra, mas elas não atraem a presença de Deus. Não tem outra opção. Sem a presença de Deus, você vai afundar e vai morrer. Sem a presença de Deus, te lançam para o mar e você morre. Sem a presença de Deus, a tempestade, irmãos, te destrói. Você está me entendendo? Aí você pensa, não, mas eu consigo porque eu sou bom e eu sou forte e eu já passei por tanto nessa vida e glória seja a mim, louvado seja eu. E aí a gente começa a ver a incongruência. A tua força, a tua autocapacitação ou autossuficiência faz com que você deixe de ser um adorador. Então não tem como eu querer ser salvo no meio da tempestade sem trazer a presença do Criador, de Deus, através de Jesus Cristo, pelo poder do Espírito Santo, para dentro do meu barco. Não tem como. Não há formas de eu ser um adorador em meio a circunstâncias e situações se a presença dele não estiver comigo. Então hoje eu quero te dar aqui mais uma ministração no sentido, esta mosca está de olho, deve ser o meu perfume. Solta, vai embora em nome de Jesus. Cadê lá, Estera? Estera, depois tem que cortar isso também. Vou deixar aqui bem claro. Pode começar a partir daqui, Estera. Ela quem faz os nossos vídeos, viu? Por isso você assiste lá os vídeos no YouTube. Se tem alguma coisa errada, reclama com ela. Mas se não está tudo certo, irmãos, não esquece de agradecer o trabalho voluntário dessa irmã aqui na igreja, viu? É uma bênção para nós, tá? Hoje, então, eu quero te mostrar mais uma coisa, que se você é filho de Deus, que se você é nascido de novo, não temos opções quanto a esta realidade. Está aqui. Mateus, capítulo 6, diz assim, e quando orardes, não sejais como os hipócritas, pois gostam de orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam a sua recompensa. Mas tu, quando orares, entra no teu quarto, e, fechando a porta, ora teu pai que está em secreto. Teu pai, que vê em secreto, te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, porque pensam que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vós lhe pedirdes. Amém. Espírito Santo, fala conosco nesta manhã, neste lugar. Estabelece aqui a tua vontade e mostra-nos mesmo que não temos opções. Precisamos entrar pelo caminho verdadeiro da tua palavra. Estabelece em nós, Senhor, aquilo que é o teu querer e a boa obra que começaste em nós. Pai, nós cremos, tu és fiel para completar até o teu regresso, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Quantos de nós queremos ter a presença e a ação de Deus na nossa vida? Pergunta aí para a pessoa que está ao seu lado, é isso que você quer mesmo? Você quer a presença de Deus? Você quer a ação de Deus? Tem certeza que é isso que você quer? Isso é algo que nós queremos. Queremos a presença, a ação de Deus na nossa vida. Mas muitas vezes não temos querer não significa ter a presença e a ação de Deus na nossa vida. Muita gente quer, na verdade, toda gente quer. Todo ser humano quer a presença de Deus, quer a ação de Deus na sua vida. Mas não tem. Não tem por quê? Porque preferimos mais acreditar nas teorias deste mundo do que avançar para as instruções de um Deus sobrenatural. Preferimos acreditar naquilo que é o natural do que naquilo que Deus apresenta para nós como algo simples, para entrarmos e agirmos no sobrenatural e assim alcançarmos tanto a sua presença como a sua ação. Vamos pegar exemplos práticos. Irmãos, a teoria da evolução é algo estranho. É estranho. Porque diz que através de uma explosão cósmica começa tudo a acontecer. Não é verdade? E então tudo que é molécula, nós vemos aqui, irmãos, tudo é molécula. Um copo d'água tem moléculas. E nós, de repente, né, cheios de moléculas, também temos células. E tudo isso surgiu junto de uma única explosão. O que será que se passou? Foram as moléculas se transformando em outras coisas. Aí, de repente, foram formando células que viraram homem. E aí o homem cansou de ser homem e falou assim, ah, tá tão monótono este mundo, vamos fazer o seguinte, você agora vira mulher, eu viro homem. E foi uma decisão própria. E, de repente, os peixes estão nadando com as suas barbatanas e, de repente, um pulou mais alto e criou asas, virou ave. Você está rindo, mas é isso que ensinam. É isso que é ensinado. Sem falar a história de que veio do macaco. Não é? Eu gostei tanto, irmão, de um professor aí, expert, o cara literário, ele pegou um prendedor, como é que fala aqui mesmo? Uma mola. Né? E ele mostrou a mola uma coisa tão simples, né? Tão simples a mola, não é? Dois pauzinhos, aquelas mais antigas ainda, que agora tem de plástico, né? Dois pauzinhos com uma engenhoca de ferro ali no meio, que você aperta, ele abre. Você solta, ele fecha. Quanto tempo será que o macaco precisa para desenvolver aquilo? Quanto tempo será que ele precisa? E o ser humano cria algo tão simples e tão útil que o mundo inteiro utiliza, fora as outras criações que nós temos. Irmãos, é muito mais fácil, entre aspas, né? Ou, vamos parar aqui para pensar, ou você crê nisso ou você crê na outra história, que é verdadeira. Adão e Eva, criados à imagem e semelhança de Deus com um propósito. Você precisa de fé tanto para crer num quanto para crer no outro. Tanto para crer na teoria da evolução, quanto para crer na teoria em que nascemos de Deus. Fomos nascidos e gerados pela vontade de Deus e pelo próprio Deus. Tanto para crer numa, quanto para crer na outra, você precisa de algo. Chama-se fé. Porque fé faz você crer em coisas que você não viu. E ninguém estava presente quando a bola estourou. Você está me entendendo? Ninguém. É tão poderoso, é tão tremendo, irmãos, que... mesmo falando sobre isso, e aqui no nosso ambiente é fácil de falar sobre isto, né? Porque todos nós acreditamos que viemos de Deus, mas irmãos, lá fora as pessoas querem ter a presença de Deus, elas querem experimentar a ação de Deus, mas preferem acreditar numa teoria como esta, em vez de crer que Deus o criou, a criou todos os homens e mulheres, para serem o louvor da sua glória. Preferem, mas querem o poder de Deus. Mas preferimos buscar soluções humanas do que crer num caminho excelente preparado por Deus. Orar ou realizar? O que é mais fácil? Orar ou realizar? O que é mais fácil? Para e pensa. Na prática, se a gente parar para pensar a nível de esforço, dedicação, tempo, tudo mais... o mais fácil deveria ser orar. Parar tudo e vamos orar. Mas preferimos, antes de orar, realizar. Não, peraí. Orar? Eu vou ficar aqui essas 2 horas orando para que a vontade de Deus, né, para que Deus haja, para que os anjos se movimentem, para que alguma coisa... Não, peraí. Não dá não, pastor. Eu vou ter que ir lá fazer algo. E ele já sai correndo, fazendo, acontecendo e tudo mais. Chega no fim, quebra a perna e fala, Deus não me ama. Por que Deus não age? Veja bem, a gente prefere andar pelas coisas naturais desta terra, sendo que Deus tem um caminho mais excelente para experimentarmos a sua ação e o seu poder na nossa vida. E este caminho se chama oração. Fala para a pessoa que está do seu lado, você não tem opção. Na vida de um cristão, oração não é opção. Oração não é, se eu quiser. Oração é o caminho da conquista. Oração é o caminho da transformação. Oração é o caminho que te leva a experimentar um Deus sobrenatural. A oração, só pela oração, que você consegue experimentar Deus e a ação de Deus. E por que que eu digo que nós não temos opções? Porque quando Jesus está utilizando, e ele não fala só uma vez neste trecho, ele fala por pelo menos 3 vezes, e quando orardes, o que que Jesus está dizendo? Ele não está dizendo que você deve orar, ele está falando com pessoas que já têm prática. Ele está trazendo instruções de como se deve fazer algo que já é natural na vida de um cristão, de um seguidor dele, de uma pessoa religiosa. Oração não é algo, irmãos, que nós vamos ter que ainda começar, não. Todo aquele que é nascido de Deus, ora. Todo aquele que tem a presença de Deus, ele ora. Todo aquele que é filho de Deus, ele tem por hábito, prática, praxe, orar. E aí Jesus vem dando instruções. E quando orardes, faça dessa forma. Ele não colocou aqui. E se quiserdes, quando orar. Não foi assim. Ou seja, ele não está aqui deixando opção. Na prática, aqui o que nós estamos vendo é o seguinte: Jesus já via aqueles homens, muito ou pouco tempo, de forma correta ou de forma errada, né, fazendo como se deve ser ou não. Eles, por serem já homens religiosos, tementes a Deus, eles tinham uma prática na vida deles chamada oração. Aí então Jesus começa a alinhar eles, instruir eles, para que aquilo que eles já fazem, eles comecem a fazer de forma correta, de forma que eles alcancem a mão de Deus, o poder de Deus, a ação de Deus na sua vida. Então, para o cristão, não há opção. Nós temos que ter uma vida de oração. O que existe dentro disto é, como que eu devo fazer isso? Como que eu devo fazer de forma a alcançar as respostas do Senhor para a minha vida? Você está me entendendo? Então olha aí para a pessoa que está do seu lado e fala assim: o pastor hoje te deixou de calça curta porque ele está dizendo que você não tem opção. Você tem que ter uma vida de oração. Porque crente é engraçado, irmãos. Vamos falar dos que não vieram hoje, porque é melhor. Ele quer, ele vem... Pastor, eu quero tanto que Deus toque na minha vida, que Deus abra a porta, que Deus faça, que Deus aconteça. Eu quero ver as coisas, tanta promessa na minha vida, pastor, eu preciso tanto. Ah, ora por mim, pastor. E nós, pastores, porque somos boas pessoas, vamos falar de nós mesmos agora? A gente ora. Aí vem na semana seguinte, a pessoa de novo: pastor, ainda precisa de mais um pouco. Pastor, acho que aquela oração que você fez foi fraquinha. Nós estamos falando de quem não veio, amém? Aí a pessoa pede uma semana, 2 semanas, 3 semanas. E ele fala: ei, Pascal, a oração desse pastor não é forte. Tem esse negócio aí de oração forte, eu não entendo bem como é que funciona isso. Um dia vão me explicar, né? Pascal, eu preciso procurar um outro pastor, porque a oração desse outro pastor é forte. E aí então, se vem pastor novo pregar, aí já, primeiro da fila, 6 horas por mim, pastor, cabecinha já inclinada, tanto receber oração, né? É o famoso crente 6 horas, você conhece, né? 6 horas por mim, né? E ele já vem cabecinha torta, assim, aquela carinha do gatinho das botas. 6 horas por... Ora por mim mesmo. E irmãos, e aí a gente vai questionando, porque não é isso que a palavra de Deus nos mostra como verdade. Não é essa a realidade de que passa semana, passa mês, passa ano e as coisas estão todas iguais. Eu, quando eu leio a palavra, o que eu vejo é que a nossa vida no reino de Deus, ela é sempre crescente para a glória de Deus na nossa vida. Ou seja, nós podemos chegar mal, podemos estar complicado na nossa vida, com tudo errado, tudo torto, tudo precisando ser ajustado, mas uma coisa é certa, o tempo vai passando e a minha maturidade em Deus vai me levando ao quê? A ser transformado. E tudo que está à minha volta também vai sendo transformado. As coisas vão alcançando outros níveis. Irmãos, e eu tenho visto isso na vida das pessoas. Eu tenho visto pessoas chegarem aqui em estado tão deploráveis que eu próprio, irmãos, duvido se é possível ajudar. Mas com o tempo e pelo poder de Deus, não é o que eu faço, não é o que algum presbítero, algum líder da igreja faz, mas o poder de Deus na vida dessa pessoa vai transportando ela para outros níveis. Vai levando elas a experimentar a ação de Deus, o plano de Deus, o amor de Deus na vida dela e ela vai crescendo. Ela olha para ela própria e fala, olha como eu era. Ela tinha vergonha, ela fala, eu tinha vergonha de como eu era. E aí a gente fala, e por que que tem outros que continuam igual? Se a palavra nos mostra que a mudança, a transformação, se a palavra nos mostra que o reino de Deus é um reino sempre crescente, por quê? Vou citar só um, porque ainda tem mais muito culto se Jesus não voltar antes. Um dos motivos é uma vida insatisfatória de oração. Não ora. Ele não vê a hora de chegar domingo para poder vir à frente. Pastor, 6 horas por mim, pastor, porque está tão difícil. E se a gente parasse para perguntar quanto tempo você já orou essa semana? Para que esta situação, para que esta tua condição mudasse. Quanto tempo você mesmo se prostrou diante daquele que tem poder para mudar a tua história e a tua vida, a tua casa, a tua família, a tua condição? Quanto tempo você gastou na presença dele, adorando, pedindo, clamando para que ele intervisse nisso? Ai, pastor, não tive tempo. A minha vida foi uma correria. Pastor, eu tive tanta coisa para fazer, eu tive tanta coisa para realizar, eu tive tanta coisa, pastor, para trabalhar, para me mexer. Não dá para orar, pastor. E você acredita que uma oração que nós fazemos aqui vai mudar tudo? Deus pode ser tão bom e misericordioso com você que isso pode acontecer. Mas entenda algo, você é cristão. Fala aí para a pessoa que está do seu lado, você é cristão. Fala aí, lembra ela, você é filho de Deus. E um dos propósitos de Deus, irmãos, não é você fazer você se tornar numa pessoa dependente de homens. Deus quer que você seja dependente dEle. Por isso Ele quer que você aprenda a orar, aprenda a jejuar, aprenda a buscar. Deus quer levar você para outro nível. Ele pode usar a gente num primeiro passo. Ele pode usar a gente num primeiro momento e você ser ricamente abençoado. Nesse primeiro momento, você vê o milagre, você até fala, uau, esse pastor tem poder, aleluia, xerecanta, dá até ali um aviãozinho de Deus, essa igreja é que é, irmãos, pode até haver esse primeiro momento, mas eu quero que você entenda que por ser filho de Deus, por ser um seguidor de Jesus Cristo, por ser alguém que está crescendo, este é o nosso alvo, para se tornar igualzinho a Jesus, a sua própria imagem, a sua semelhança. Deus quer que você tenha a sua experiência de oração, de busca, de prostração, de adoração. Por isso eu te digo, se você é cristão, você não tem opção. Você tem que ter uma vida satisfatória de oração. Você está me entendendo? Fala para a pessoa que está do seu lado, eu sei que você não queria ouvir isso hoje. Mas é exatamente isso que você está ouvindo. Fala isso para ela. Mas é exatamente isso que você está ouvindo que vai mudar a tua vida. Eu te provo isto, irmãos. Eu te provo isso que eu estou te falando de o tempo em que Deus age através de nós e o tempo que Deus vai fazer através da tua própria busca de oração, através do versículo 8. Olha lá para nós o versículo 8. Eu te provo dessa forma. Olha só. Diz aqui, olha, porque o vosso Pai sabe o que vos é necessário. Antes. Tenta pôr depois NVI, tá bom aí? Antes de vós lho pedirdes. Tá percebendo? Agora a gente para. Quando a gente lê isso aqui, se a gente só lesse isto, se a gente só lesse esse versículo, e fôssemos assim meio lerdinho das ideias, a gente ia olhar para cá, pegar só esse versículo, e ia perguntar para os líderes religiosos, para que eu preciso orar? Para quem orar? Para quem, se ele já sabe? Para que eu vou orar, se o Pai já sabe o que eu preciso? Antes de eu pedir. Se a gente fosse lerdinho, a gente ia questionar isso, irmãos. É verdade ou não é? Se ele já sabe, antes mesmo de o pedirem, se ele já sabe, para que nós vamos orar? Se o Pai já sabe. É porque através da oração, nós não estamos contando coisas para Deus que Deus não sabia. Nós não estamos pegando Deus de surpresa no sentido, Deus, deixa eu te contar uma coisa aí. Estou com um problema sério. O pastor fica surpreendido às vezes, quando você conta. Mas Deus não. Deus, através da oração, o que, que ele está fazendo? Ele está nos aperfeiçoando. No relacionamento, na confiança, na perseverança, na expectativa de em Deus vermos as coisas transformadas. Deus está nos dando experiências sobrenaturais com Ele mesmo. Olha, Deus sabe que eu preciso, antes mesmo de eu pedir, mas Ele quer que eu peça, para que eu saiba que Ele me ouve, que Ele me ama, que Ele age a meu favor, que Ele faz mais do que eu posso pedir, pensar ou imaginar. Você está entendendo? Se eu não pedisse, eu nunca saberia dessas coisas. Se eu não parasse ali, dobrasse o meu joelho e colocasse a minha vida diante de Deus, clamando a Ele como o único que pode resolver, eu nunca saberia que há um Deus vivo e verdadeiro. Fala para a pessoa que está do seu lado, você está entendendo esse pastor? E o que é interessante, irmãos, é que a gente pega umas pessoas por aí, que elas muitas vezes elas querem ser maior do que Jesus nessa situação e em outras mais. Mas quando a gente olha para a vida do próprio Jesus, Jesus deu o exemplo. Jesus, quem era Jesus? Aqui na terra quem ele era? Filho de Deus. O próprio Deus encarnado que deixou a sua glória. Jesus, irmãos, ele, pelo aquilo que nós vemos nos evangelhos, fez milagres extraordinários, sobrenaturais, que confundiu a religião, confundiu o Estado, confundiu até os seus próprios discípulos. Eles mesmos gritavam, quem é este? Que o mar, os ventos obedecem. Jesus, irmãos, parava tudo para orar. Fala para a pessoa que está do seu lado, quando você não ora, você quer ser maior do que Jesus. É tão tremendo que a gente quer fazer os milagres de Jesus, a gente quer ver as bênçãos como Jesus abençoa muita gente, a gente quer ver o milagre, o poder, mas não queremos fazer aquilo que Jesus fez. Você está me entendendo? Eu não sei se eu estou conseguindo te ajudar aí nisso hoje. Mas deixa eu te falar uma coisa. Jesus tinha uma vida de oração bastante satisfatória. Sabe por quê? Porque ele sabia, como servo de Deus, ele sabia como filho de Deus, ele sabia que como um agente de transformação de Deus nessa terra, ele precisava ter uma vida de oração. Ele não tinha outras opções. Ele não tinha outra forma de alcançar a presença, de tocar as vidas, de ver a ação de Deus, a não ser através de uma vida satisfatória de oração. E nós queremos ser como Cristo. Irmão, você está me entendendo? Você não tem opção. Vida de oração é algo que é prática comum, normal da vida de qualquer crente. Se você é crente, se você ama Deus, se você é filho de Deus, você tem que orar. Diariamente, constantemente. Você tem que parar tudo, muitas vezes, tudo mesmo. Se trancar no quarto. Porque foi isso que Jesus estava ensinando naquele versículo. Jesus estava dizendo, não é para você só ficar orando em público. Você, olha como ele ora bonito. Oh, xere canta balabaias. Ó, Senhor, toca e faz, aleluia. Irmãos, Deus quer ver você lá no secreto. Quando ninguém está te vendo. Quando ninguém está observando se você ora bonito ou feio. Quando ninguém está... Irmãos, porque não tem a ver com palavras, tem a ver com coração. Deus está falando, eu quero que você tenha tempo comigo. Que você fale comigo, porque eu sou o teu melhor amigo. Eu sou mais do que isso, eu sou teu pai. Eu te amo, eu te escolhi, eu te chamei. E eu quero você na minha presença. Fecha a porta do teu quarto, esteja comigo em oração. Jesus estava dando instruções. Ah, então vou parar de orar em público. Irmãos, a oração em público é resultado de oração em particular. A nossa oração em público vai ter muito efeito quando a nossa oração em primeiro lugar está sendo feita verdadeiramente. Deixa eu te fazer aqui uma pergunta. Alguma oração de Jesus pública falhou? Você conhece algum texto bíblico que diz que Jesus orou e as coisas não aconteceram? Não, né? E será que os discípulos esqueceram de escrever? Se calhar foi isso. Não? Todas as orações públicas de Jesus foram respondidas? Lázaro está morto já há 4 dias, enterrado. Lá na cova, lá no buraco. Não é enterrado igual hoje. Jesus leva toda uma multidão atrás dele. Está lá em João capítulo 11, a partir do versículo 40 você vai ver algo tremendo. Jesus para ali na frente do túmulo, ordena que tirem a pedra, o povo entra em desespero. Maria fala, Senhor, já há 4 dias que ele está morto, cheira mal. Jesus diz para ela, não te disse que se você crer, você vai ver a glória de Deus, mulher. Tiram a pedra. Jesus não precisava disso, mas ele faz. Ele começa, ele levanta os seus olhos aos céus e começa a dar graças ao Senhor, dizendo, Pai, eu vou fazer essa oração aqui. Não é porque o Senhor não me responde, não é porque eu não creio nisso, é porque assim, é para que ele saiba que tu me enviaste para manifestar a tua glória neste lugar. Ou seja, Jesus estava orando ali publicamente para que todo mundo entendesse que um princípio poderoso, quem nós somos em Deus vai determinar o que vai acontecer aqui nessa terra. O meu relacionamento no particular vai trazer poder aqui no dia a dia, na sociedade. Então ele só dá um grito depois de fazer uma oração dessa, dizendo, Lázaro, vem para fora. E lá vem o mortinho, que já estava agora vivo, pulando, atadinho. Mas chegou, vivinho. Você está percebendo? Jesus orou por crianças que estavam mortas, elas ressuscitaram. Jesus curou cegos, paralíticos, mudos, surdos, endemoniados. O que é interessante é que a Bíblia não relata a oração propriamente dito, porque, irmãos, nem sempre você vai precisar orar no público. Sabe aquele negócio que a gente fica fazendo aqui? Vem para frente, vamos orar. Senhor, vai derramando o teu poder, vai, vai. Sai, vai, Jesus. E a gente está lá numa mona manivela tentando, irmãos. Eu me incluo nisto. Eu mesmo, enquanto preparava essa ministração aqui, Deus me incomodava muito. Porque, irmãos, se nós queremos ver poder de Deus, nós precisamos orar mais. Se queremos experimentar mais Deus, temos que orar ainda mais. Se queremos ver vidas, cidades transformadas, temos que orar ainda mais. E aí o crente grita lá do fundo, força aí, pastor, estamos contigo. Vai nessa. Vai nessa, porque eu sei que aí o pastor vai vir cheio de poder e minha vida vai ser transformada, pastor. Escuta o que eu estou te falando aqui, você não tem opção. Pessoas vão chegar aqui pela primeira vez, vão receber milagres primeiro que você. Sabe por quê? Porque elas precisam saber que há um Deus que as ama. Isso você já sabe. O que você não sabe ainda é que se você ama verdadeiramente Ele, você precisa ter uma vida satisfatória de oração. E se você falar, eu já sabia, então eu te pergunto, por que você ainda não tem? Não há opção. Nós precisamos, irmãos, entrar por essa jornada entendendo algo. É ali no secreto que o Pai responde. É ali que Deus fala: tá bom, filho, eu já sabia que você precisava disso, mas agora que você deu esse passo de fé, de crer no sobrenatural e me buscar neste lugar secreto pela oração, eu vou te entregar aquilo que você precisa. Porque você creu na instrução, você creu na palavra, você creu naquilo que ativa aqui na terra o sobrenatural de Deus, você creu no poder da oração, você creu que através da oração o mundo vai ser transformado, vidas serão alcançadas. Você creu, por isso eu vou te entregar. Então a gente não precisa chegar no momento que a gente não vai nem precisar aqui ficar forçando muita barra. Você vai vir, está doente, fala assim: então em nome de Jesus seja curado agora. Doença, vai embora. Demônio, sai dessa pessoa. Vida financeira, seja transformada. Morto, te levanta. Em nome de Jesus. E aí, ó. Piu, 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 piu. E não é só para mim, não. Falei para a pessoa que está do seu lado: é com você que o pastor está falando hoje. É para você. A gente não vai precisar estar num ambiente, irmãos, chamado igreja, num lugar cheio de crente bonito. Olha quanto crente bonito tem aqui hoje. Aproveita aí e dá um elogio para alguém e fala assim: como você está bonito hoje. A gente, veja bem, olha, creia, essa pessoa não está falando pela fé, amém, é verdade. Amém? Você está bonito mesmo. Mas entenda algo, nós não vamos estar num ambiente como este. A gente vai estar lá no nosso trabalho. A gente vai estar lá andando pela rua. Nós vamos estar em lugares, irmãos, diferentes do que é o ambiente religioso. E as pessoas vão vir compartilhando problemas, dificuldades. E você ali, ó, com poucas palavras, fala: esse é o teu problema. Então espera um pouquinho. Em nome de Jesus, agora eu ordeno o problema. Sai! Vai embora! Demônio, solta essa pessoa. Enfermidade, sai dela agora! E aí você está onde? Lá no metro. Todo mundo falando: ah, milagre! É interessante, irmãos. Nós vemos que uma vida satisfatória de oração pode nos levar a uma vida de sinais, prodígios, milagres, maravilhas. Nós precisamos crer que porque somos filhos de Deus, este é o nosso estilo de vida. Homens e mulheres que adoram a Deus porque o amam verdadeiramente e refletem, manifestam os seus sinais, os seus prodígios, as suas maravilhas aqui na terra a quem não o conhece. Você está me entendendo? Você está me entendendo? Pergunta para o professor, você está entendendo esse pastor mesmo? Eu quero aumentar a sua fé. Abre aí Lucas capítulo 11. Lucas 11. Nós vamos ler alguns textos, pode pôr aí do 1 ao 11, mas nós não vamos ler tudo, só alguns. É interessante nós vermos aqui no versículo 1, já, dizendo assim: ó, estava Jesus em certo lugar orando. O que que ele estava fazendo? Olha aí, Jesus deu um exemplo. Ele estava lá em certo lugar orando, e quando acabou, disse-lhe um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Deixa eu te falar uma coisa que mostra, prova para nós que era uma prática normal, habitual, daqueles que eram seguidores, discípulos, no reino de Deus, não só de Cristo. João veio como precursor de Cristo. João tinha discípulos. E sabe o que João fazia com seus discípulos? João ensinava eles a orar. Olha para a pessoa que está do seu lado: será que você quer ser discípulo mesmo? Se você quer ser discípulo, uma das coisas que você precisa é aprender a orar e levar uma vida de oração. E os discípulos de Jesus veem aquilo, ficam enciumados. Falou: Jesus, Joãozinho ensinou os seus discípulos a orar e nós aqui, ó, precisando de umas aulas de Instituto Apostólico e Profético. Como é que se ora? Aí Jesus, aproveitando então o ensejo, começa a dizer para eles e ensina a oração do Pai Nosso, a oração mais completa que existe. Se você orar só o Pai Nosso, você já consegue orar mais de uma hora. Alô? Pastor, são 4 versículos. É que tem gente que ora igual papagaio. Aprendeu isso, infelizmente, lá no catolicismo romano. Pai nosso que estás no céu, santificado, santo teu nome, venha a nós, teu reino, santo teu reino. Amém. Amém. Sabe que o mais bonito é o amém, né? Amém. É a parte mais bonita. É aquela que todo mundo vai rapidinho. Pai nosso que esteja no céu, para ouvir só o amém. O amém é tão lindo, aquele amém. Aquele amém faz toda a diferença na minha vida. Nós temos que orar com o entendimento, temos que orar com o Espírito. O que Jesus está dando aqui praticamente são tópicos de oração. Abrange diversas coisas, adoração, libertação, abrange também provisão financeira, material, abrange, irmãos, proteção espiritual, abrange tudo. A oração do Pai Nosso é a mais completa que existe, porque abrange praticamente todas as áreas que nós necessitamos, irmãos, para a nossa vida. Amém? E eu não vou orar o Pai Nosso com você agora, eu sei que você está doidinho para orar o Pai Nosso agora. Mas eu preciso avançar. E aí, olha o que é interessante. Olha só o que é interessante. Ele logo a seguir a ensinar o Pai Nosso, ele começa a falar a respeito de algo. Veja bem. Versículo 5. Diz assim, ó. Então, disse-lhes também, se um de vós tiver um amigo, quem tem aqui um amigo? Um, pelo menos. Jesus, pastor, mas sem ser Jesus, quem tem um amigo? Aleluia, você está bem na vida. Disse-lhes também, se um de vós tiver um amigo, e se for procurá-lo a meio da noite, lhe disser, amigo, empresta-me 3 pães, pois que um amigo meu, estando em viagem, chegou à minha casa e não tenho o que lhe oferecer, continuando, e se ele lhe de dentro, responder, lá de dentro, não abriu nem a porta. Fala para a pessoa que está do seu lado, e é amigo. E se ele lá de dentro responder, não me incomodes, já está a porta fechada, os meus filhos estão comigo na cama, não posso me levantar para te atender. É amigo, não se esqueça. 8, digo-vos que, ainda que se levante para lhes dar, por ser seu amigo, todavia, por causa da sua importunação, se levantará e lhe dará quantos pães ele precisar. Olha o que ele está dizendo. Ainda que não se levante, deve estar faltando um não ali. Ainda que ele não se levante, por ser seu amigo, é amigo, mas não quer levantar, amigo é assim, não é? Amigo é assim. Não é porque você é amigo que você acha que vai ter tudo. Amigo que é amigo de verdade, não vai a qualquer... Bate na porta, fala, o que você quer, vai lá. Diz, o que quer? 3 pãezinhos, tá bom. 3 pãezinhos, faz favor, traz aí, filho. Oh, me dá aí 500 euros. Ah, tá bom, amigo, toma aí. Oh, amigo, né? Oh, me empresta aí seu carro. Ah, tá bom. Ei, esse que é amigo de verdade, né? O que mais você precisa? Epa, tô precisando passar umas férias lá na sua casa. Dá pra você se mudar um pouquinho pra eu ir lá tirar férias? É, pode vir, vá, amigo. Você que é amigo, né? É? Não, não é. Amigo não é assim. Amigo sabe dizer não. Amigo sabe dizer assim, ó, agora não dá. E se você também é amigo, você entende isso. Mas esse não é o tópico da mensagem. Mas acho que alguém está precisando de ouvir isso. Então veja bem, ele diz, mesmo que esse cara seja o seu amigo, ele não se levanta porque... é seu amigo, mas por causa da importunação. Fala comigo, importunação. Tanto importunar. Vai lá, amigo, vai, me ajuda mais um pouquinho. 3 pãozinhos. O que é 3 pãozinhos para você, amigo? Vai lá, levanta, depois você dorme de novo. Ô, cara chato, hein? Vai lá, pega pão para esse cara. É isso que ele está falando. Entendeu? Ei, mas é, tinha que ser amigo mesmo. Então ele está ensinando algo aqui para nós. Olha, pelo que eu vos digo. Agora vem a instrução. Que tremendo. Pelo que eu vos digo. Pedi e Dar-se-vos-á. Buscai e batei e abrir-se-vos-á. 10. Pois todo que pede, recebe. Quem busca, acha. E o que bate, abre. Sabe o que Jesus está ensinando aqui? Princípio de oração. Sabe o que é que leva você a conquistar, a alcançar? Sabe o que é que leva você a ter uma resposta favorável, abençoadora de Deus para a sua vida? Persistência, perseverança, importunação. É ficar lá todos os dias batendo na porta de Deus. Outra passagem, outro evangelho, Jesus conta a história daquela mulher que era viúva, tinha perdido tudo, e ela fica na porta do juiz batendo até que ele abre. Ele fala assim, ele tem autoridade para fazer, mas ele não ia fazer, ele não queria fazer, mas de tanto ela incomodar. Fala para a pessoa que está ao seu lado, se você incomodar Deus como deve ser, você vai ter resposta favorável. Olha que tremendo, irmãos. Aí o crente fala, não, tá bom, eu vou comer, é hoje, já que o pastor falou, é hoje que eu vou começar. Não, amanhã é melhor, porque amanhã é segunda, eu sempre começo tudo na segunda, regime, né, tudo, dieta, tudo na segunda. Então eu vou começar a oração também na segunda. Aí na segunda ele vai, se prepara, acorda 5 minutos mais cedo antes do trabalho e fala, é hoje. Irmãos, tem gente que se calhar tem que começar com 5 minutos. Não é o ideal. Jesus disse o quanto que era o ideal. Ele disse aos seus próprios discípulos, mas nem uma hora pudesse estar comigo. Pastor, mas uma hora. Tá bom, irmão, começa com 5 minutos, mas começa 5 minutos de qualidade. Vai levar você a uma enorme quantidade de oração. Quem ora 5 minutos de qualidade vai ser levado no dia seguinte a orar 10. Quem orar 10 de qualidade vai ser levado no dia seguinte a 30 minutos. Quem orar 30 minutos com qualidade vai ser levado a 1 hora. E mais, e mais, e mais, e mais. Porque quando a gente ora com qualidade, pode ter certeza, irmãos, a gente não quer sair de lá. Você está me entendendo? E aí, então, diariamente, constantemente, a gente está lá, ó, batendo na porta, bate, 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 pede, 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 pede. Talvez estamos lá na insistência, na importunação. Estamos ali perseverando. Não dá para chegar segunda-feira cheio do fogo, orar 3 horas. Depois passa terça, quarta, quinta, sexta. Pastor, mas eu já orei tudo na segunda. Para que eu tenho que orar o resto da semana? Diário, constante, perseverante. Nós não temos opção. Aqui, irmãos, olha que coisa tremenda. Ele começa a falar de outras coisas. Ele começa a falar até mesmo da ação do Espírito Santo. Versículo 11, qual pai dentre vós, que se o filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se lhe pedir peixe, lhe dará por peixe uma serpente? Continua. Eu pedi só até o 11, não é isso? Mas pode continuar, pode ser mais. Ou se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial, o Espírito Santo, àqueles que lhe o pedirem. E aqui é algo tremendo, que ele começa a falar de pão, de ovo, de peixe, né? E aí, de repente, ele entra com a conversa do Espírito Santo. Irmãos, a primeira coisa que Deus vai fazer na sua vida satisfatória de oração é te encher do Espírito Santo. É a primeira ação de Deus na sua vida. Você vai ser cheio do Espírito Santo. E aí então, a tua oração já não vai ser uma oração como a dos pagãos, gentios, fariseus, que não dão fruto. A tua oração vai ser poderosa, vai ser diferente. A tua oração vai ter resultado. Por quê? Vamos pegar aqui mais um texto. Eu quero terminar isso hoje. Olha só. O que diz aqui a palavra de Deus? Ainda em Lucas, capítulo 18. Lá no versículo 1, Jesus diz assim, ó. Lá no 1. Jesus contou aos seus discípulos uma parábola para mostrar-lhes que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. Fala comigo, orar sempre e nunca desanimar. Fala para a pessoa que está ao seu lado, orar sempre e nunca desanimar. Fala para outra pessoa, orar sempre e nunca desanimar. E aí então, o que acontece? Ele começa a contar a historinha, e é tão tremendo, porque dentro daquilo que ele começa a contar, dentro dessa parábola, ele próprio faz uma pergunta no versículo 7, no versículo 7 e 8, dizendo assim: não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que de dia e de noite clamam a Ele. Quanto é que, quanto tempo eles clamam? De dia e de noite. Fala para a pessoa que está do seu lado, igualzinho você, irmão. Igualzinho. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos. Tem escolhido aqui? Não falei que era igualzinho você? Tem escolhido aqui, que de dia e de noite clamam, e já que é longânimo com eles, digo-vos que depressa lhes fará justiça. Ele pergunta e já dá a resposta. Ele está falando: o escolhido que clama de dia e de noite, o Senhor depressa, depressa, ele traz resposta. Aí ele põe um contudo. Que pena, que pena. Fala aí para a pessoa que está ao seu lado: pena que tem um contudo ali. Esse contudo poderia ser: mas, porém, entretanto, portanto. Contudo, quando vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra. Ele está mostrando algo aqui tão simples, irmãos. O que é mais fácil, orar ou realizar? O que será que é mais simples, orar ou realizar? E a gente fala: orar é mais fácil, é mais simples do que realizar. Mas será que haverá fé para entrarmos neste nível? Será que haverá fé para caminharmos dessa maneira na terra, em vez de sairmos para realizar? Vamos parar tudo para orar, porque cremos que o Senhor depressa fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele de dia e de noite, a homens e mulheres que perseverarão através da oração e de uma maneira correta, de uma maneira em que é uma oração que se ouve, que Deus tem prazer em responder. É interessante que ele continua dando instruções aqui. Vamos continuar aí o versículo, põe aí para nós. Ele diz assim, no versículo 9: propôs também essa parábola a uns que confiavam em si mesmos. Ui! Ele propôs uma parábola agora para os bambambam. Os caras que gostam de confiar em si mesmos, na sua força, no seu intelecto, na sua inteligência, na sua sabedoria. Ele propôs umas parábolas aí, ó, para uns caras assim. Uns caras que, crendo que eram justos, e desprezavam os outros. Ele diz que dois homens subiram ao templo para fazer o quê? Orar. Olha lá, foram os dois para o templo. Fala para a pessoa que está do seu lado. Ó, há dois tipos de crente. E os dois sobem para orar. Ó, um fariseu e o outro é publicano. Qual dos dois que nós seremos? Continuando. O fariseu de pé assim orava consigo mesmo: ó Deus, graças te dou que não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo duas vezes na semana, dou dízimo de tudo quanto eu ganho. Mas o publicano, estando em pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, sê propício, ou seja, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Versículo 14 diz: digo-vos que este, o publicano, desceu justificado para sua casa, e não aquele fariseu, porque todo o que a si mesmo se exaltar será humilhado, mas o que a si mesmo se humilhar será exaltado. Deixa eu te mostrar aqui um ingrediente poderoso que a oração mostra a nosso respeito. É tremendo isso. O fator de parar tudo para orar mostra dependência, humilhação, prostração, confiança certeza do Deus que eu sirvo, creio. Parar tudo para orar mostra algo interior. Aquele homem fariseu, ele foi lá orar. Mas o que é que ele apresentou diante de Deus? Quem eu sou? O que eu faço? Eu não sou como esse resto, essa gentalha. Eu sou bom. Eu sou o cara. O que me pede para fazer, eu faço. O que me põe na mão para fazer, eu vou lá e tal. Eu sou quase que o Todo-Poderoso. Esse homem apresentou, irmão, simplesmente como argumento da sua própria justiça, através da sua oração, o quê? Tudo aquilo que ele era, que ele fazia, que ele podia, ou seja, matou tudo. O outro, pelo contrário, ele já falou: Deus, não sou nada. Tem misericórdia de mim. Eu sou pecador, eu preciso da tua mão sobre a minha vida. Aí Jesus vem ensinando algo poderoso. Nós até podemos vir e orar, mas se o nosso coração não estiver prostrado, humilhado, reconhecendo que só em Deus teremos realmente soluções e respostas, irmão, não adianta nada. Vida satisfatória de oração fala de dependência do Senhor. Quer caso melhor do que o de Jesus, um homem de 32 anos, vamos falar já dos 32 dele, conversando com os seus discípulos, e falando para os discípulos e para o resto lá da congregação, dizendo: eu só faço o que o papai mandar. Papai falou, eu faço. Se o papai não falar, eu não faço. Se você visse hoje um homem barbado, tem um homem barbado de 32 anos aqui, pelo menos? Mais de 30, deixa eu ver quem tem mais de 30. Mais de 30 tem, né? 33, mais ou menos. Né? Dá para eu pensar. Né? Pega lá o Valmir da vida, barbado, 28. 9, 25. Tá igual o pastor, hein, cara? Que benção. Né? Você vê a mesma idade que o pastor. Né? Imagina o Valmir com aquela voz grossa. E aí, Valmir, vamos lá fazer.
Não, só faço o que o papai mandar, rapaz.
Ele ainda fala com aquele tom sério ainda. Valmir, vamos lá fazer a coisa.
Não, só faço o que o papai mandar.
O que você ia pensar do Valmir? Casar, dois filhos nas costas, fazer, eu só faço o que o papai mandar. Talvez no aconselhamento alguém ia falar para a mulher dele: meu, você precisa dar um jeito nesse cara. Você está me entendendo? Jesus era assim, totalmente dependente do Pai. A vida dele de oração era para buscar a vontade do Pai. Nem tudo que ele pedia ao Pai, o Pai dizia: sim, sim, vai lá. Jesus queria pedir, realizar, fazer conforme a vontade do Pai. Quero encerrar com esse versículo agora. Tiago 15. Oh, Tiago 4. Tiago 4. Presta atenção. Versículo 1. 2. Tiago 4, 2. Cobiçais e nada tendes, logo matais, invejais e não podeis alcançar. Olha aí quanta gente, ó. Mata, inveja, não pode alcançar. Logo, combateis e fazeis guerras. Nada tendes porque não pedis. Olha a instrução, sabe por que você não tem? Você não precisa matar, invejar, roubar, destruir, passar por cima. A Bíblia nos ensina algo. Pede que vos será dado. Bate, procura, você vai encontrar, vai se abrir. De que forma? Pela oração, pede. Olha lá, nada tende, por quê? Porque não pede. Aqui tem uns crentes orgulhosos. Quer ver um crente orgulhoso? Se Deus quiser. Ele faz, ele não ora. Eu não vou nem orar, se Deus quiser, ele faz. Desculpa. Deus está falando, pede. Ele está falando, você não tem porque você não pede. Então vai lá, se tranca no quarto e pede. Agora, versículo 3. Diz assim. Pedis e não recebeis também, porque, olha lá, porque pedis mal para o gastardes em vossos deleites, prazeres. Então por isso que eu te digo que a primeira coisa, que quando você começar a pedir pão, peixe, ovo, bens materiais, recursos naturais, coisas deste mundo. Quando você começar a pedir essas coisas, a primeira coisa que o Pai vai te dar é o Espírito Santo. Porque através do Espírito Santo, o que vai começar a acontecer? Você vai começar a pedir, mas você vai pedir bem. Porque o Espírito Santo próprio vai começar a te dizer, olha, não adianta você ficar aqui perseverando, clamando de dia e de noite, falando, Senhor, me dá uma Mercedes zero quilômetro, porque eu já não aguento mais andar de carro velho. Me dá, Senhor, aquela Mercedes de última geração, o melhor modelo que tem, com tudo, tudo, todos os acessórios, me dá, Senhor. E de dia e de noite você clama e fala, mas por que que Deus não me responde? Sabe por quê? Porque se calhar você não vai ter dinheiro para trocar um pneu desse carro. Se você der uma massa, você quebrar uma lanterninha, um pisca, você tem que vender o outro Fiat 127 para comprar o pisca. Você está me entendendo? Deus sabe exatamente o que você precisa antes de você pedir. Não, tá? Não lemos isso? Antes de você pedir, Deus sabe já o que você precisa. Quer ver oração boa respondida? Quer ver? Começa a orar lá no quarto falando assim, Espírito Santo, me enche agora e me mostra qual é a vontade do Pai para a minha vida. O que é que eu verdadeiramente preciso? O que é que realmente vai me tornar uma pessoa feliz, realizada nessa terra, produtiva? Deus, mostra aqui para mim através do teu Espírito Santo. Aí então o Espírito Santo começa a te encher e a te mostrar essas coisas. Aí você fala assim, Pai, então me dá isso que eu preciso. E o pai fala, toma filho, é teu. Aí você sai lá de quarto dançando, um espetáculo. Né? E os filhos falam, ficou louco, pronto. Bebeu. Né? Você está me entendendo? Irmãos, quando a palavra de Deus fala para pedirmos, ele fala que nós devemos pedir bem. E o pedir bem não tem a ver conosco. Não tem a ver com pedir para o nosso bel prazer. Ah, pastor, quer dizer, vou lá ficar gastando tempo, orando e tal, e sempre pelos outros, nunca por mim. Que coisa! Deixa eu te falar uma coisa, enquanto você está clamando, intercedendo, pagando preço pela igreja, pelos teus irmãos, pelo teu vizinho, pelo teu cônjuge, pelos teus filhos, quando você paga o preço pelos outros, Deus está trabalhando por você. Tem coisas que você não precisa nem pedir, eu não vi. Irmãos, poucas vezes, vemos sim, Jesus pedindo uma vez por ele, né? Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Se possível, afasta de mim esse cálice. Mas aí logo ele já completa. Mas que seja feita a tua vontade, não a minha. Às vezes posso pedir, pode. Pode. A gente não pode ficar andando só no se Deus quiser. Nós queremos a vontade de Deus, mas dentro de tudo, alinhados mesmo. Alinhados mesmo com Ele. Para sermos produtivos na oração. Você está me entendendo? Há algo poderoso que começa a romper a partir desta manhã, neste lugar, na sua vida. Porque eu creio, Deus te trouxe aqui para você entender algo. A tua vida satisfatória de oração vai começar a transformar todas as coisas que estão à tua volta. Nós estamos falando de alguém que clama de dia e de noite, importunando o Pai, o verdadeiro e supremo juiz de todo o universo. Nós estamos falando daquele que tem poder para resolver todas as coisas possíveis e impossíveis. Ele é o Deus do impossível. Este Deus, ele mesmo fala, pede que se vos dará. Procura que você vai achar, bate, que vai se abrir. Ele próprio fala, ele mesmo diz, pede. Porque isto vai acontecer se pedir bem no centro da minha vontade. Sabe o que nós vamos começar a ver aqui? Milagre atrás de milagre, resposta atrás de resposta. Entenda algo, você não tem opção, você é filho de Deus, você é discípulo de Cristo Jesus, você é alguém que tem que ter uma vida satisfatória de oração para experimentar o poder de Deus, a ação de Deus, a presença de Deus em todas as áreas da sua vida. Não tem outro caminho, não tem outra fórmula, não tem outro meio. Você pode receber uma ajudinha. Pastores, líderes, etc e tal, mas é a tua vida satisfatória de oração que vai transformar todas as coisas. Tudo por quê? Porque você já nasceu de novo. já é filho, já anda com o pai e já tem aí uma certa maturidade para conquistar. Só por causa disso. Se fosse ainda um encardido, tinha uma chance ainda. Mas não és. Você é filho de Deus. Homem e mulher de Deus para a glória de Deus. Amém? Eu quero orar hoje aqui ainda, antes de você ir embora, porque eu sei que há pessoas que nesta área da sua vida, irmãos, estão perdendo a guerra. Elas próprias sabem, pastor, eu sei o que você está falando, eu conheço a pregação, eu pregaria melhor do que o pastor até sobre esse assunto. Eu, pastor, dava um show de bola aí, mas está difícil para mim. Eu não estou conseguindo avançar, pastor. Eu conheço esta realidade, já experimentei, já vivi, mas para mim hoje está muito difícil. É como se tivesse um peso sobre os meus ombros. É como se tivessem assim, me colocado uma tonelada em cima da minha cabeça. Eu não estou, pastor, conseguindo avançar para este próximo nível. Eu não estou conseguindo chegar. Ah, sim, pastor, era tão bom os 40 dias, porque estava aqui uma galera e eu vinha junto e isso me animava. Mas eu estou te falando de um outro nível, estou falando do nível do quarto, o nível do estar individual, o nível em que você busca e o Pai te responde. Eu estou falando no nível em que você rompe as barreiras interiores, quebra a autojustiça, a autossuficiência, se prostra diante do Pai e Ele ali começa a se manifestar sobrenaturalmente. Eu quero orar hoje, exatamente, por pessoas que precisam, sabe do quê? De um empurrão. Você precisa de um empurrão. E esse empurrão não é homem quem vai te dar, é o próprio Espírito Santo de Deus. Porque se nós não temos opção, nós também sabemos que temos um Pai que nos ama. E quando pedimos para Ele coisas materiais, sabe o que Ele faz? Ele nos dá do seu Espírito Santo. Você vai sair daqui hoje cheio do Espírito Santo. Você vai sair daqui com a força e o poder do Espírito Santo para levar uma vida satisfatória de oração. Amém.